E você está aqui no Jornal da USP no ar, primeira edição, transmitindo para a Rádio USP São Paulo, Rádio USP Ribeirão Preto também. Seguimos juntos até as 9 da manhã com as principais notícias do dia e os temas aqui da universidade, não é? Estudos, pesquisas que interessam a você e que nós fazemos questão de compartilhar. A gente vai trazer dados a respeito do perfil do aluno da USP, mas mais especificamente, uma pesquisa realizada com os ingressantes de 2021 da Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade da USP, a FEA, confirmando a mudança do perfil dos alunos 4 anos depois do início da implantação das cotas sociais para o ingresso na universidade. Então é um levantamento feito através do Data FEA. A gente vai contar os detalhes aqui para você. E o nosso convidado é o professor Andrés Rodrigues Veloso. Ele é do Departamento de Administração da faculdade e é presidente da Comissão de Graduação da FEA. Tudo bem, professor? Bom dia, seja muito bem-vindo.
Bom dia, muito obrigado pelo convite.
Professor, a gente está falando de, e já dissemos em outras oportunidades, de um movimento importante que tem acontecido para a inclusão de alunos egressos de escola pública através das cotas, um movimento recente, mas que já tem trazido um impacto importante. E é isso que vocês na FEA pretendem avaliar ou já estão avaliando?
Com certeza, a gente entende que é uma mudança bastante grande no perfil dos alunos, principalmente com relação a questões socioeconômicas, né, de cor e raça, que alteram a dinâmica das necessidades do aluno de permanência, de inserção dele na universidade. Então, a gente está bem preocupado com essas questões, no sentido de receber bem esse público que agora tem essa oportunidade de frequentar a universidade, né?
E já é possível dizer que, olhando para o perfil dos ingressantes, que já há uma representação maior dessa população brasileira, professor?
Com certeza. Acho que o objetivo das cotas, quando foram criadas pela universidade, foi de se aproximar mais do perfil do estado de São Paulo, né? O perfil sociodemográfico. Então, a nossa avaliação, a partir dos dados que a gente coletou, é que a gente cada vez mais se encaminha para chegar mais próximo dessa distribuição do perfil, né? Talvez caiba em algum momento uma revisão desses objetivos, porque eles foram estabelecidos pela universidade desde a implantação das cotas, já temos muitos anos, né? E o perfil da população vai se alterando. Então, acho que tempos em tempos vai ter que ter uma revisão disso, mas acho que é para um momento posterior, depois que a gente terminar esse processo que na verdade se consolidou esse ano, né?
Agora, professor, conta um pouco mais dos detalhes a respeito de como vocês fizeram esse levantamento. Conta um pouco para a gente também do DataFEA e começar a explorar aí as principais conclusões. Quer dizer, o que é que os números estão mostrando?
Perfeito. Acho que é importante contar um pouquinho da história do DataFEA, que é uma iniciativa que surgiu no contexto da Comissão de Graduação, que era um esforço para fazer um acompanhamento da entrada desses alunos e dessa mudança de perfil. Isso foi uma proposta que foi inserida pela chapa que eu e a professora Tatiana lançamos para a comissão de graduação e que acabou sendo assim encampada pela unidade, no sentido de que a gente tem coletado muitas informações de diferentes grupos de alunos que estão ajudando os coordenadores de curso e os professores a terem uma ideia melhor quem são os alunos que estão entrando, o que eles estão pensando sobre as disciplinas, sobre o curso, quais são as demandas que eles têm, e olhando também para a saída, então qual que é o perfil dos alunos que estão terminando o curso e aonde que eles vão se alocar no mercado de trabalho. E nesse sentido, o DataFEA ele tem trazido resultados bem interessantes que a gente vai discutir aqui hoje.
E quais são os principais números que aparecem, né? O que é que vocês perceberam nesse levantamento, nas respostas obtidas dos alunos?
Na FEA, a gente tem um universo de 590 ingressantes. Então, a gente conseguiu 509 respostas, o que fica bem próximo aí do número completo de estudantes. Mas é claro que, como toda pesquisa, nem sempre a gente consegue alcançar todo mundo. Até porque tem alunos que ainda estavam ingressando na universidade, tinham acabado de entrar e criando o e-mail USP.
É.
E todas aquelas coisas do início do curso que são um pouco conturbadas na vida do aluno. Mas esses 509 respondentes já deu para a gente perceber aí alguns dados iniciais. Primeiro que a gente tem aí 70% dos alunos são homens, 30% mulheres. E aí, a partir dessa divisão, a gente vai entendendo um pouco mais quem são eles e o que eles procuram, né? Acho que um dado interessante que a gente captou é que a gente tem um grupo, na época da entrada na universidade, a gente tinha mais de 50 alunos que eram menores de idade, que traz uma reflexão assim de que são muito jovens, né? Essas pessoas que estão entrando na universidade. A gente tem que ter um cuidado com isso, né? Porque no final são menores de idade, né? A idade média acaba ficando aí em 20 anos, né? As mulheres um pouco mais jovens e os alunos um pouco mais velhos, mas está aí numa faixa normal, pessoas por volta dos seus 20 anos entrando na universidade, né?
Eu tenho uma dúvida em relação à opção que eles fizeram, né? O que é que aparece? É a primeira opção? O que é que eles pretendem? Qual é o interesse deles? Qual área?
Esse insight que a gente teve, ele deve ser observado não só pela Fé, mas a gente recomenda que outras unidades também olhem para isso, porque logo na entrada a gente percebe que, talvez pela natureza da idade, né, os alunos eles nem sempre estão 100% seguros do caminho que eles querem trilhar. A forma como o vestibular para a Fé está organizado, em que a gente tem uma entrada única, onde os alunos prestam a Fé e depois colocam em ordem de preferência os diferentes cursos, acaba fazendo com que parte dos alunos entrem na primeira opção e a outra parte entre na segunda ou terceira opção. E aí o resultado disso é que a gente tem um percentual de mais ou menos 10% dos alunos que ingressa que já tem assim uma perspectiva de querer ou mudar de curso, ou pedir transferência, ou achar alguma outra oportunidade para fazer um curso de graduação. Então, quando a gente pensa nos índices de evasão, isso traz assim, uma preocupação de que a forma como está organizada a entrada, por si só, já gera um certo nível de evasão que é inerente ao processo que foi criado, né? É que é diferente do que era antes, onde o aluno só podia prestar um curso, né? Ou ele prestava administração, ou economia, ou contabilidade, ou atuária. Então, ele não tinha opção de ficar migrando de um para o outro na entrada, né? E acho que o segundo ponto aí é que o ingresso via SISU, ele é mais difícil da gente compreender, porque o aluno, na hora que ele presta, ele está prestando não só a Fé com diferentes cursos, mas ele está prestando outras universidades em estados variados, num sistema que é dinâmico, né? Porque você aplica, coloca lá sua nota num processo em algum lugar, é aprovado, não é, e aí você tem várias opções e elas vão mudando de figura. É um xadrez que o aluno do SISU faz, que a gente ainda não conseguiu compreender completamente, né?
Agora, professor, em relação à classe social, como é que isso aparece, como é que isso está dividido? Tem um pouco a ver com o resultado do ingresso por cotas? Gostaria de explorar um pouco isso, né? Nível educacional dos pais, acho que isso também é importante a gente destacar.
Nessa pesquisa, a gente usou que a gente chama de Critério Brasil, que foi desenvolvido por um professor da Fé, o professor Mazon, que é vice-diretor da Fé no momento. Ele desenvolveu esse critério socioeconômico que determina a classe social com base nas posses, né? Então, provavelmente você, as pessoas que estão ouvindo, já preencheram em algum momento uma pesquisa que pergunta banheiro, TV, aspirador, freezer, geladeira, etc. Então, o professor Mazon, que ajudou a desenvolver esse questionário, e aí ele indica qual que é a classe social do respondente. Então, a gente aplicou essa escala, que a partir do ano passado está sendo usado pela universidade, pelo SAS também, e os resultados mostram que a gente tem uma preponderância ainda da classe A, até pela questão da entrada pela FUVEST ser majoritária, e as escolas que conseguem preparar melhor os alunos para o ingresso, para essas provas, acabam sendo escolas privadas. Mas a gente observa que tem agora uma distribuição pelas classes sociais que está um pouco mais equilibrada e que começa a se aproximar, como eu falei no começo, da distribuição que a gente tem no estado de São Paulo. A gente observou que, se você soma as classes C, D e E, na entrada a gente tem próximo de 20% dos alunos com essa característica. A classe B acaba sendo a maioria, se você somar B1, B2, dá próximo aí de quase 50% dos alunos. Acho que é mais ou menos o que temos no Brasil, né? A única diferença é que a classe A ainda tem uma representatividade na fé de 34%, que não é o que a gente encontra no estado de São Paulo, que está mais perto aí de 8%, mais ou menos.
Eu estou olhando aqui, porque o material é grande, né, professor? Tem muitas informações, a gente não vai conseguir dar conta de tudo isso, mas obviamente vamos colocar o link sobre a pesquisa completa, 85% de São Paulo e 15% de outros 21 estados do Brasil. Esse é um número também interessante, não é? Que acontece em outras escolas e faculdades dentro da própria universidade. Agora, professor, em relação à aspiração, o que eles pretendem, o que eles querem, isso, vocês fizeram pergunta em relação a isso?
Exato. A gente tentou entender qual que é a motivação do aluno para vir frequentar a universidade. Então, a gente percebe que, no geral, eles estão preocupados com uma colocação no mercado de trabalho, ter relacionamentos dentro da universidade e criar vínculos, né? Então, acho que esses são os três pontos centrais que o aluno apresenta como relevantes para ele. Com relação à formação dos pais, a gente encontrou um resultado muito interessante que mostra que parte dos alunos que ingressam na universidade, eles têm... nenhum dos pais frequentou o ensino superior, então um terço dos nossos alunos tem essa característica. Mais 23%, só um dos pais cursou a nível superior, e 46% tem os dois pais, né, o pai e a mãe, cursando o ensino superior. Isso traz para a gente uma reflexão muito profunda sobre a dinâmica do domicílio, né? Que é diferente um aluno que ele conversa com os dois pais que frequentaram a universidade e entendem o que ele está passando, de um aluno que está num domicílio onde nunca ninguém passou pela universidade e ele tem um desafio adicional de tentar explicar qual que é a dinâmica da vida dele, o que ele está passando e os desafios que ele enfrenta, né? Então, é um insight aí bem interessante para a gente conhecer mais do aluno, né, e da família, do contexto.
E acho que aí vale a pena dizer, diante de tudo isto, qual é o principal desafio da faculdade para dar as melhores condições e oportunidades para esse aluno, né, com esse perfil diferenciado.
Exato, porque não só ele tem essa característica, né, quando você olha a questão de cor e raça, a gente também tem aí uma entrada de 24% de alunos que se caracteriza como PPI, e aí quando você junta todas essas informações, você percebe que tem um desafio aí de permanência, né? Esse aluno que entra, que vem dessa classe CDE e desse formato de domicílio, etc., ele acaba tendo assim uma demanda por apoio da universidade, né? Então, a partir da compreensão desses dados, a gente iniciou várias campanhas dentro da unidade para incentivar os professores a solicitarem bolsas PEG e PUB, né? A gente fez várias ativações, reuniões, palestras, falamos com os professores, com os alunos, na congregação, no conselho de departamento, entramos nas disciplinas do primeiro ano para falar com os alunos. O resultado é que a gente conseguiu um crescimento assim, bastante expressivo nos projetos submetidos, nas bolsas que os professores conseguiram, para poder dar apoio para esses alunos, né? Além disso, a gente tem uma associação de amigos da fé que chama AmiFé, que é coordenada pelo professor Guilherme Shiraishi, e essa AmiFé também foi atrás de conseguir bolsas, né, porque ela oferece bolsas de permanência que são doadas por pais de alunos que ingressaram dessas classes A e B, né? Então, é um projeto bastante interessante. E com isso, a gente está tentando criar esse ambiente para permitir que o aluno continue na universidade, né?
Sem falar que a gente pode acrescer a todos esses desafios o início de um curso durante a pandemia, né? Desafio para a universidade, para a faculdade e para os alunos e suas famílias.
Com certeza. Até para entender isso, uma parte grande da pesquisa foi para entender qual a dinâmica do aluno com relação a ter acesso a computador, internet, smartphone, etc. Nesse sentido, a gente identificou que tinha algumas lacunas, a gente trabalhou nisso e a gente contou muito com o apoio da PRG, com os kits de internet, que no final conseguiram ajudar muito para resolver esse problema e conseguir fazer com que os alunos iniciassem o curso no formato online, né?
Tá aí, um grande desafio posto, mas muito interessante, não é? Essa mudança de perfil com maior representatividade da sociedade nesses alunos ingressantes da Faculdade de Economia e Administração, a FEA-USP. Eu quero agradecer agradecer muitíssimo a participação do professor Andrés Rodrigues Veloso, presidente da Comissão de Graduação da Faculdade, trazendo os resultados da pesquisa do Datafé. Professor, muito obrigada e podemos conversar, né, voltar ao assunto oportunamente.
Com certeza, agradeço aí o convite e fico à disposição de qualquer coordenador, professores da universidade que quiserem conversar, ter acesso aos questionários para poder replicar isso na sua unidade.